Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O ano de 2025 chega recheado de incertezas na economia global, pontuada pela guinada protecionista prometida por Donald Trump nos Estados Unidos a partir de janeiro. No Brasil, a expectativa é se o governo vai conseguir convencer os agentes econômicos sobre a solidez fiscal do país em meio a uma disparada dos juros ao patamar mais alto em uma década. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e a OCDE prevêem que o crescimento do PIB mundial vai permanecer estável, acima de 3%. O economista Renato Bauman, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, resume o quadro para o começo do ano. Com a volta de Trump, a única certeza é um conjunto de incertezas.
Ele é imprevisível. Então, muito provavelmente, a gente vai ver nos primeiros meses uma proatividade em mandar migrantes ilegais de volta para os países, um discurso forte com relação ao multilateralismo, etc, etc. Mas eu não afastaria a possibilidade de uma acomodação a médio prazo, né? Os custos de adotar tarifa, como ele fala, etc., são custos que não serão menores.
Together, we will make America great again.
O futuro presidente americano promete importar menos da China, que deve crescer menos em 2025. Pequim já planejou a sua reação, se voltando para dentro. O governo chinês anunciou um ambicioso plano de estímulos para aquecer o consumo, aumentar os investimentos e enfrentar a crise imobiliária crônica no país. Este cenário tem tudo para afetar as importações do Brasil, uma vítima colateral da retomada da provável guerra comercial entre as duas maiores potências globais. Mas também pode representar uma oportunidade para as vendas de minério de ferro, que hoje respondem por cerca de um quarto da pauta de exportações brasileiras para o país. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, ressalta ainda que a volta de Trump favorece a moeda americana e a China pode buscar fortalecer o yuan em contrapartida. Resultado, a cotação do dólar não deve baixar tão cedo em relação ao real.
Teremos aí, né, um período ainda que o dólar vai continuar forte e os países mais vulneráveis, e aí entre eles todos o Brasil aparece disparado, serão aqueles que vão sofrer mais, né? Então, a pressão sobre o câmbio no Brasil vai continuar porque nós estamos aí com a jugular exposta. E tem déficit fiscal e déficit externo, simultaneamente. Isso deixa o país como um alvo muito claro para pressões cambiais.
No cenário interno, 2025 começa com desconfiança sobre os rumos da economia brasileira, depois que o governo anunciou um pacote de ajuste fiscal considerado tímido demais, ao prever 70 bilhões de reais em economias em 2 anos. Reginaldo vê sinais de uma economia superaquecida pelo consumo, que tem levado o país a se afastar cada vez mais da meta de inflação, de 3%. Para frear este ciclo, o Banco Central antecipou que a subida da taxa de juros não deve parar tão cedo. O atual índice, em dezembro, de 12,25%, alça o Brasil à posição de segundo maior juro real do mundo, atrás apenas da Turquia.
Acho que a pergunta que fica para 25 é: quão altos juros precisarão chegar para que a gente tenha um cenário de inflação mais estável? Isso vai depender fundamentalmente da política fiscal. E isso vai ter impactos no ano que vem. Se o governo seguir com um ajuste de orçamento de apenas 30 bilhões em 2025, provavelmente os juros terão que ir lá para perto de 15%. Isso vai despencar o investimento privado. A gente vai ter aí uma situação, em termos de crescimento, muito mais complicada. Não só em 25, mas também em 26.
A previsão atual de crescimento no próximo ano gira em torno de 2%, bem abaixo dos 3,3% projetados para 2024. Alguns economistas, como na Fundação Dom Cabral, avaliam que um quadro de estagflação pode estar se desenhando, ou seja, crescimento fraco, inflação elevada e desemprego em alta. Mas Renato Bauman, do IPEA, prefere olhar o futuro com mais otimismo.
Eu não sei se chega a estagflação, né? Mas as perspectivas são de um crescimento mais baixo. A expectativa é de um desempenho da economia brasileira menos brilhante, se é que este ano foi brilhante. Mas, dito isso, nos últimos 2 anos, sempre houve uma superação de expectativa para o lado positivo. Há quem diga que isso foi inflado por um excesso de transferências de renda, que isso não é sustentável, mas está por ver-se, né? Como é que vai ser. Essa é uma economia brasileira é muito diversificada e sempre surpreende, para cima ou para baixo.
E o Radar Econômico de hoje acaba aqui. Até a próxima!